Bom dia, boa tarde, boa noite. Pronto! Vamos começar aqui o módulo Moral e Ética. Olha, dos 6 módulos do curso Camp, eu diria que esse aqui é o fundamental, é a base, né? Esse aqui é a base. Depois, no meio dele, você vai entender por quê, né? Mas aqui é a base, e para mim é uma delícia falar sobre esse tema. Eu vou começar a primeira aula falando aqui, tratando do nosso grande dilema, né? E para isso, eu vou levar você comigo para uma viagem no tempo. Eu quero voltar com você para 2014. O jogo é da Copa do Mundo, aqui no Brasil, e trata-se de Brasil e Croácia. Lá no meio do jogo, acontece esse lance aqui, ó. Acompanha comigo.
Oscar, found a cross. Fred, couldn't find the turn. He was pulled down, yes, penalty. Referee felt that Lovren impeded him.
We'll soon see. I think he goes down ever so easy. Almost slips for me there. Lovren's just got an arm on his shoulder. There's going to be a fair amount of contact. I think that's soft. I really do. I think that's soft.
E aí? Foi pênalti ou não foi pênalti? Eu, quando coloco isso aqui nas palestras, é interessante porque 99% da plateia levanta a mão para dizer que não foi pênalti, não foi coisa nenhuma. Foi muito cavado, né? Mas o mais interessante é quando termina esse lance, a próxima coisa que acontece, ou a próxima cena que a gente encontra, é essa cena aqui, ó. É o Fred, o atacante brasileiro, depois de sofrer o pênalti, levantando as mãos para o céu, os dedos, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, por ter me dado o talento para enganar o juiz. Eu apliquei 171, enganei esse trouxa desse juiz. O juiz vai dar o pênalti que não foi. O Brasil vai ganhar o jogo e eu serei o responsável pela vitória. Muito obrigado, Senhor. É assim que eu quero começar esse módulo aqui, com o questionamento de um grande dilema. Devemos agonizar com os prejuízos resultantes de fazer o que é certo, honrar a palavra dada, agir com compaixão ou ser bem-sucedidos ignorando esses valores. Vale qualquer coisa para chegar no teu objetivo, cara? Vale pênalti roubado? Vale gol de mão? Ah, não vale? É, pois é, a Argentina tem uma Copa do Mundo com gol de mão e ninguém tá nem aí, cara. Entrou pra história e todo mundo incessando, né? Oh, que gênio! Cara, será que vale qualquer coisa para atingir o meu objetivo? Bom, esse é o grande dilema, essa é a grande discussão, que é negociar ambições, riscos, ilusões e trocas consigo mesmo. Você acorda de manhã e começa a negociar, cara. Abre o olho e já começa ali. Levanto ou não levanto? Vou ou não vou? Permito ou não permito? Faço ou não faço? E você passa o dia inteiro negociando com você mesmo essas suas ambições, riscos e ilusões. Olha, e algumas vezes é muito complicado tomar decisões, né? É muito complicado fazer escolhas. A gente precisa recorrer a algumas cabeças aí brilhantes que nos ajudaram a ir partir para esse caminho de encontrar soluções. Uma dessas cabeças, lá em 1700 de abobrinha, Immanuel Kant, ele criou aquilo que ele chamou do imperativo categórico e ele dizia mais ou menos assim, ó: haja apenas segundo a máxima que você gostaria de ver transformada em lei universal. Traduzindo para o português comum, ele está dizendo o seguinte: você deve agir baseado em princípios que você desejaria ver aplicados universalmente para todo mundo. E a ideia é a seguinte: vem cá, eu vou praticar uma ação, vou tomar uma atitude, vou fazer qualquer coisa. Se todo mundo fizer isso que eu resolvi que eu vou fazer, é bom para a sociedade? Vai ser bom para todo mundo? Se todo mundo copiar o que eu estou fazendo aqui, vai ser bom ou vai ser ruim? Cara, se eu concluir que é ruim, eu não faço. Se eu concluir que é bom, eu faço. É isso. Haja da maneira como você gostaria que os outros agissem. Cara, não precisa muito ler. Isso aqui não é nem religião, mas se você for ao livro mais vendido, você vai encontrar dentro dele lá, né? Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Seria maravilhoso, cara, se o mundo seguisse esse princípio. Seria fantástico, cara. A gente viveria numa harmonia, seria maravilhoso. Infelizmente, não é assim. O mundo não segue assim. E é muito complicado você conseguir gerenciar essas negociações entre as pessoas diferentes, né? Para a gente conseguir ter um pouquinho de harmonia, ter um pouco mais de capacidade de conviver em sociedade, os homens tomaram algumas providências. Eles criam listas finitas de deveres e obrigações. Eles criam leis, eles criam lá regras, publicam códigos de conduta, códigos de ética, de forma que quando você está com dúvida, cara, eu estou em dúvida se eu faço ou não faço tal coisa, cara, dá uma olhada na lei, está escrito ali o que pode e o que não pode fazer, né? E ali ajuda a gente, então, a estabelecer uma certa coerência de atitudes, uma certa capacidade de conviver em harmonia, porque a gente vai até o limite da lei e a lei nos ajuda a equalizar o pensamento. Bom, por que isso acontece assim? Eu vou recorrer aqui a um filósofo famoso chamado Sócrates. Não, é o outro. É o Sócrates aqui, que dizia assim, olha, cada pessoa nasce com um senso moral, uma capacidade de fazer opções boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas. E é isso que nos diferencia das outras espécies. Eu não sou um macaco porque eu sou capaz de fazer escolhas morais. Eu não sou um cachorro porque eu faço escolhas morais. Coisas que essas espécies não têm capacidade de fazer. E aí a gente mergulha no mundo fascinante da moral e da ética. Tem algumas coisas que são básicas ali, que estão na base das teorias. Eu não quero mergulhar muito aqui em muita filosofia, não. Eu quero partir para a prática, né? Mas não tem como passar por alguma introdução ao assunto aqui, até para equalizar o conhecimento aqui, olha. Vamos aqui tratar de um negócio interessante, que são os tipos de virtudes, de éticas, na verdade, que a gente tem, né? Você tem uma primeira ética, que é a ética que vem lá de Aristóteles, que é a ética da virtude. E ela diz o seguinte, olha, como é que você deve viver a sua vida? Que tipo de pessoa você quer ser? Quais virtudes aproximam você desse objetivo? Quais vícios impedem você atingir essa tua meta? E se o seu comportamento é consistente com o objetivo de ser uma pessoa moral, né? Então, quando você faz esse tipo de avaliação, você está trabalhando em cima da ética da virtude. E ela tem aqui como princípios principais, você adota um conjunto de princípios, desde que você nasce, você define por onde é que você vai andar, né? Você evita um conjunto de vícios, a integridade passa a ser um valor primário na tua atividade e você tem que encontrar um equilíbrio certo entre esses valores. Bom, isso aqui é um dos tipos de ética, né? E não é o único. Você também tem a ética consequencialista. Tem dois nomes, né, que é o David Hume e o John Stuart Mill, que trabalharam muito em cima dessa questão. E essa segunda ética, ela trata daquilo que é bom. Será que isso aqui é bom, cara? É. Que impacto o meu comportamento tem no mundo? Eu estou construindo ou estou destruindo? Meu comportamento faz mais bem ou faz mais mal? Né? Meu comportamento faz do mundo um lugar melhor? E os princípios dessa segunda ética são ações que objetivam trazer o maior bem para a maior quantidade de pessoas. E benevolência é um valor primário. É uma segunda visão da ética, né? Que a gente tem que utilizar no nosso dia a dia. Mas não é a segunda, não é a única, né? Tem a primeira, a segunda, eu vou te dar a terceira visão, que é essa aqui, ó. A ética deontológica. Esse nome é estranho, né? Aliás, ele vem do trabalho que foi da teoria moral, que foi criada por um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham, no século XIX. E vem do grego essa palavra, né? Deontos, dever, logos, tratado, ou seja, a ciência dos deveres. John Locke e Immanuel Kant são dois expoentes dessa visão aqui. E ela trata do se isso é certo ou errado. Quais são os princípios éticos que definem o que eu devo fazer? O que a razão me diz para fazer sobre como tratar os outros? Quais são minhas obrigações? E como é que eu decido quando me deparo com deveres que são conflitantes? Os principais princípios são chegar aos princípios éticos pela razão, argumentos devem ser consistentes e coerentes, ter deveres para com os outros baseados em princípios éticos e respeitar a autonomia dos outros passa a ser um valor primário. Bom, são três éticas, né? A ética da virtude, sobre como você deve viver sua vida, a ética consequencialista, sobre isso que você está fazendo é bom ou é ruim, e a ética deontológica, se isso é certo ou errado. Cada uma delas dá uma visão de mundo, dá um jeito de você entender como é que é a ética, né? E não tem qual é a melhor, qual é a principal. Cara, as três são necessárias. É que nem se você for, por exemplo, quero levar uma vida saudável. O que é que eu devo fazer? Ah, você deve fazer exercícios físicos, perfeitamente. Você deve cuidar da sua alimentação, perfeitamente. Você deve cuidar da sua parte interna, de mentalizar, de tratar da tua espiritualidade. Muito bem. Qual dos três é certo? Cara, os três estão certos. Eu preciso fazer uma combinação deles para poder levar a vida como eu gostaria de levar, né? Com a ética é a mesma coisa. Para poder enxergar ou olhar como é que a gente deve se comportar em relação ao mundo, eu tenho que usar um pouquinho de cada uma delas. É muito parecido com o exemplo que eu dei. Nenhuma dessas três escolas aqui responde a todos os problemas que a sociedade apresenta, e por isso você tem que pegar, adotar cada uma delas conforme a necessidade, conforme o contexto. Tem hora que você vai olhar por um lado, tem hora que você vai olhar por outro lado, mas você tem que pegar um pouquinho de cada uma das três. Olha, quando você junta as três aqui, vou voltar para o meu famoso gráfico dos círculos ali, né? Juntando, então, essas três escolas como ferramentas para eu entender como é que eu trato a moralidade, eu vou poder encontrar uma forma de tratar o meu comportamento no mundo, né? Uma forma de decidir como é que eu, sendo uma pessoa ética, eu vou refletir sobre a minha integridade, que vai ser a ética da virtude, sobre tentar fazer mais bem do que o mal, que é a ética consequencialista, né? E aderir a princípios éticos, que vai ser a ética deontológica. Como viver sua vida, se isso é bom, isso aqui é certo. Olha, todo mundo tem viés para alguma delas. A gente adota alguma delas. Vocês vão ver que nessa minha apresentação aqui, ou ao longo dessas aulas, eu vou estar muito perto lá da ética da virtude, da ética lá do Aristóteles, né? Mas todas elas são úteis para a gente poder enxergar como é que a vida funciona ou como é que deveria ser a vida em sociedade. Olha, o mundo é um caos e a ética é que ajuda a gente a navegar por ele com segurança, né? Isso aqui, então, fica sendo a abertura desse nosso módulo. Prepare-se. A próxima aula eu vou tratar de moral e ética. E tem pano pra manga, cara. Vai dar pra gente ir muito longe aqui. Te vejo daqui a pouquinho.